Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria: Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora e Banrisul. Pedro Ernesto Denardim.
Boa tarde, 1:05, é uma terça-feira, é uma noite importante, super terça-feira de Copa Libertadores da América, e o Sala de Redação vai falar sobre tudo isso, né? O Grêmio recebe a Católica, o Inter vai a Cali jogar contra o América de Cali, enfim, é bola rolando que não acaba mais, não para nunca, e no sábado já tem Grenal. Vem aí o Pix no Banrisul Digital, faça seu pré-cadastro no app. Vinícola Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil. Grupo IESA, vamos juntos. Ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br. Ruder Segurança para seus condomínios, tranquilidade para você. Zafari e Bourbon, que quando tem aquele fresquinho, nutritivo, que chega lá no Zafari, encontra suas receitas que todo mundo gosta, a vida acontece. Zafari Bourbon, e chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol. A proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol, Gimo, qualidade comprovada. Andressa Xavier nos traz, na abertura do Sala de Redação, as principais notícias que nós temos.
Oi, Pedro. Nós temos notícias sobre uma das vacinas que serão testadas aqui no Rio Grande do Sul. A da Johnson contra a Covid-19, pelos testes iniciais das fases 1 e 2, se tem a resposta de que é uma vacina segura e que induz resposta imune. Esses são resultados preliminares parciais. A imunização será testada em fase 3 aqui no Brasil, como eu disse, incluindo aqui no Rio Grande do Sul. Esses resultados apresentados hoje são referentes às duas primeiras fases, fase 1 e fase 2, que foram conduzidas de forma conjunta para acelerar o projeto.
Eu gostaria ainda que tu pedisse prioridade para mim, porque quando eu era menino, minha mãe limpava minha bundinha com aquele óleo Johnson & Johnson. Agora vem a vacina, eu quero que a minha bunda seja objeto de aplicação de novo.
Faz sentido, passa um óleozinho, claro, e depois aplica a vacina. Acho isso, que é uma boa.
É um grande começo de sala, hein? É um grande começo, hein?
Não, e o melhor de tudo é que daí acaba esse papo, né, Maurício? A gente resolve essa situação de uma vez, o Pedro tá lá com o bumbum de fora, vamos lá, passa um olhinho Johnson, coloca a vacina da Johnson, e ele para de falar sobre isso.
Algodão. Não, ele nunca vai parar, Andressa. Jamais vai parar. Vai esperar outra vacina depois.
Tu não acaba com a minha esperança, Maurício, logo de cara, assim, por favor.
Mas adorei o início do programa com as notícias que você tá trazendo. No dia de Libertadores, pessoal todo tenso e tem vacina com perspectiva de segurança e eficácia. Que delícia!
É isso que a gente espera. Agora, dito isto, Pedro Ernesto Denardim, eu estou na esperança para o jogo dessa noite. Vamos lá. Para os jogos, né?
Pois é. Quem tem a tarefa mais difícil, o Inter ou o Grêmio? Eu acho que a gente poderia começar por aí, né, Maurício Saraiva? Tu que adora falar.
A mais difícil é a do Internacional. Porque o Inter tem dificuldades do tipo Edenilson fora. É verdade que o Edenilson está tendo problemas de desempenho. Quando joga, ele não é o Edenilson que a gente já viu nos seus melhores momentos. Mas a sua ausência autoriza o treinador ou autoriza o noticiário a cogitar mais uma vez um meio-campo que comece do jeito que parece que vai começar ou pode começar. Com jogadores iguais, lentos, tornando a saída de bola do Internacional paquidérmica. Menos mal para hoje é que o empate não é mau resultado. Um segundo empate fora de casa e o Inter classifica sem depender de ninguém. Segunda coisa, o América de Cali, entre os anfitriões América e Católica, o América é pior. O América perde para o Grêmio e empata com a Católica. Logo, ele não faz valer o fator local e o Inter pode, ele sim, se valer disso, Pedro.
Pois é. Diogo Olivier.
Sabe que eu descobri uma coisa hoje? Que a Comebol adora aglomeração. Porque não passa, a não ser no canal da... não passa o jogo do Grêmio em canal nenhum, a não ser na Comebol. Como todo mundo, ou muita gente não tem condições de assinar o canal, o que eles vão fazer? Eles vão para casa dos amigos. Olha só o problema que a Comebol arrumou, hein? Olha só. Ah, o cara não tem condições de assinar o canal. Muito bem, e aí o que, que eu faço? Ah, mas meu amigo assina. Então vamos tudo lá para casa do cara, vamos ver o jogo.
Pois é, tu sabe que o fato da Globo ter saído da Libertadores faz com que a gente tenha que, digamos assim, estudar particularmente rodada a rodada para saber onde é que o jogo está passando. E mais do que isso, mais da metade da população brasileira não tem acesso a esses jogos, porque os canais que são escalados Exatamente. Não têm alcance. Então, do ponto de vista nacional, do interesse nacional das pessoas que gostam de futebol, a Globo não estar presente é um negócio, assim, arrasador de ruim. Tá? E a outra questão é o seguinte, os clubes do futebol brasileiro estão revoltados com o Flamengo, também por aquela reunião com o Bolsonaro, em que ele quer que o mandante tenha a distribuição do jogo, por duas razões. Primeiro, porque eles assinaram um contrato e honram o contrato. A Globo tem contrato com os clubes de futebol brasileiro até 24. Quem assinou tem que honrar. Senão é vigarista, bagaceira, que é o que o Flamengo está conseguindo ser. E a segunda questão é a seguinte, eles dependem desse dinheiro. Mas assim, ó, dependem umbilicalmente desta grana. A Globo paga sempre, antes muitas vezes, resolve problemas, dá dinheiro adiantado, e eles não enxergam este tipo de parceria em outro local. Então, fazer o quê, né?
Sabe que o Flamengo tem na manga? Flamengo tem na manga futebol livre, que também é traduzido por futebol de faroeste. Porque o que o Flamengo propôs, e acabou bem sucedido, é rasgar aquilo que está previamente acordado e mudar a regra no meio do jogo. No meio da disputa de uma competição, muda-se a regra de televisionamento.
Não, não,
se você
disse,
quiser se colocar para o ano que vem
eu
discutir,
não cumpri contrato.
Mas no meio, Pedro, no meio não.
Você é vigarista, tu assina um contrato, tu é obrigado a cumprir. Se tu não cumpre o contrato e a outra parte com a qual tu assinou quer cumprir o contrato, tu tá errado. E agora os clubes todos estão contra o Flamengo, a CBF está contra o Flamengo, porque o Flamengo quer fazer paterna no Campeonato Brasileiro, como foi para a Justiça Comum no fim de semana.
Esse Mas ponto essa... é importante, Pedro, porque essa... a gente está vendo um enfrentamento em relação ao Flamengo, né? Você citou da CBF, e essa questão daquela que a gente debateu muito tempo aqui no sala de redação, dos direitos de TV para o mandante, não vai passar. Hoje, 102 dias que a MP dos Direitos de TV, assinada pelo presidente Bolsonaro, está tramitando no Congresso Nacional, parada. Até agora, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não indicou o relator. Faltam 18 dias para terminar o prazo e aí volta tudo ao normal. Volta tudo como era antes na questão dos direitos de TV. Para um jogo passar, para ser transmitido, os dois clubes, mandante e visitante, têm que ter um acordo com a mesma emissora. Ou seja, essa o Flamengo não vai levar.
Mas eles sabem, tá, que o presidente Bolsonaro e o presidente do Flamengo fizeram uma pataquada. Tu não pode colocar uma lei nova, certo? Tirando fora aquela lei que tem um contrato em vigor. Quando terminar o contrato, o presidente Bolsonaro estará à vontade para querer o melhor para o futebol brasileiro. Bom, aí duas coisas. Primeiro, eu não sei se vão conseguir o melhor para o futebol brasileiro que não seja a Globo. E segundo, bom, aí não tem mais contrato. Aí a Globo tem que entrar na concorrência e estamos conversados. Mas nesse momento, tanto o Bolsonaro como o Rodolfo Landim, vão, façam o favor, né?
É que o Flamengo, os clubes
assinaram, né, Diogo? Tirando o Grêmio, o Fluminense, teve mais um, tô tentando me lembrar, São Paulo. Eles não assinaram um manifesto de apoio a essa MP. O Flamengo, é claro, articulou tudo, mas depois os clubes vieram juntos. Só esses três que não assinaram. Como disse o Gabardo, essa MP, que também não entrou em prática, né? Porque...
Serviu só no Campeonato Carioca, né?
É, a Turner não está transmitindo os jogos que não são dela, a Globo conseguiu bloquear na justiça e tal, fazer valer o contrato que está em vigência, mas os clubes ali atrás, eles foram na onda do Flamengo também.
É que o Flamengo só quer o seu bem. O Flamengo só quer o seu bem, Pedro.
É. Não, os clubes se deram conta que o Flamengo joga individualmente. Ele já estava querendo parar o campeonato agora porque teve problema com os seus jogadores, que eu até acho que nessa partida particularmente poderia ter parado mesmo, ter transferido esse jogo. Mas aí, como o Flamengo vem com uma série de coisas que só o interessam, é mais uma, bom, aí deu um reflexo negativo.
O Flamengo tinha razão em pedir o adiamento do jogo, só que o que menos tinha autoridade para fazer isso era o Flamengo. O Flamengo voltou a treinar antes das autoridades permitirem, foi o que mais insistiu para voltar ao futebol, voltou antes do razoável, porque tinha gente morrendo lá no hospital de campanha, né? Quer dizer, pode discutir que tem que voltar ao futebol, de que maneira voltar, mas não assodadamente. E aí lá não tinha importância nenhuma, saúde e tal. Aí agora que tem um surto de Covid internamente, bom, aí é importante ter saúde, não vamos fazer jogo porque tem a saúde pública. Então o Flamengo, ele mostra diariamente que ele só se preocupa com ele.
E
ele
não está preocupado com nada. O rótulo que está pegando no Flamengo e basicamente no Landim é que o Flamengo é o novo Vasco e o Landim é o novo Eurico Miranda. O clube que sempre foi conhecido por ser escandalosamente popular, mesmo quem não gostava do Flamengo como torcedor, volta e meia parava para ver o Flamengo porque o Maracanã cheio é legal, porque o Flamengo tinha um time bom, porque a festa era muito bonita e tal. Hoje em dia, dirigentes e torcedores e torcedoras dos outros clubes veem cada vez mais o rótulo colar de Flamengo Vasco, Vasco de Eurico, Eurico Landim. É péssimo para o Flamengo como imagem. É péssimo para o Flamengo que colhe a sua imagem a um governante, seja ele qual for. Se era o Lula com o André Sanches, se é o Bolsonaro com o Landim, para o clube e instituição, isto é pavoroso. Porque o clube é democrático, ele tem eleitores de todas as matizes. Não se pode fazer essa cola, não se pode colar esse rótulo. E o Flamengo está nessa vida.
O Flamengo demitiu um fotógrafo, o menino das redes sociais.
O Flamengo contou também, Leonardo, com, digamos assim, a participação zelosa do presidente Bolsonaro, que não gosta da Globo. Aliás, o PT não gostava da Globo, ou seja, os que governam não gostam da Globo. Porque a Globo certamente está fazendo jornalismo, não está fazendo babaquice, né? Não está batendo nos ovos deles lá e cumprimentando todo mundo, tá entendendo? A Globo faz jornalismo, critica, tem gente que diz, a Globo está querendo derrubar. Não, a Globo está fazendo jornalismo. Jornalista, tem problemas. O Brasil tem muitos problemas. O Bolsonaro faz muita coisa errada, está fazendo coisa boa também, vamos deixar claro. Olha,
faz parte da democracia ter uma imprensa livre e forte.
Claro, porque tu pega o SBT, por exemplo, o SBT está legal, mas tu não vê uma notícia contra o Bolsonaro é uma maravilha. E tem coisa boa do Bolsonaro, vou te dar uma notícia. 30 quilômetros mais até o fim do ano da nossa BR-116 aqui, que está indo assim, ó, muito rapidamente, a ponte do Guaíba vai ser entregue. Esse ministro Tarcísio Gomes de Freitas, esse cara é um espetáculo, ele está fazendo obra em todo o Brasil, está fazendo rodovia, ferrovia, está fazendo porto, está um espetáculo. Isso é o governo Bolsonaro, legal. Agora, o que não é legal, não é legal. E aí, bom, aí o Bolsonaro acha que a imprensa é um problema, que é tudo vagabundo, sem vergonha. Ele é parecido com o Trump, né? A gente sabe disso, tá? Só quero lembrar o seguinte, pro pessoal que não gosta do Bolsonaro não ficar muito alegre, que o PT fazia a mesma coisa com a Globo. Fazia a mesma coisa. Globo lixo não é uma expressão que foi trazida pelo Bolsonaro. É anterior ao PT, que fazia horrores, que roubava horrores
do Brasil.
E a Globo tá aí, né?
Depois que o Bolsonaro entrou com essa história de críticas fortes à Globo, a Globo se consagrou, porque daí ficou o Lula, o PT, Bolsonaro, os bolsonaristas,
Bansomínios, não sei o quê. Tudo parecido.
Os dois dando pau.
O Pedro trouxe uma questão ali de que as pessoas estão perdidas mesmo, né? Porque a gente sabia onde passavam os jogos. A gente sabia que passava quarta-feira à noite na TV Globo, que terça era no Sport TV. E agora, eu mesmo, e a gente trabalha com isso, a gente está lidando diariamente com isso, eu mesmo me perco. Eu me perco para onde é que eu vou ver o jogo, eu não consigo ainda me acertar. E tem uma questão de padrão de qualidade, né? A transmissão, o padrão de qualidade, padrão de narração, de reportagem, é um padrão elevado. Mas voltando ao Flamengo ali, Pedro, tem uma questão que ontem o Eric Faria, que é muito bem informado das coisas do Flamengo, estava falando bem, amigos, o Flamengo tem um racha interno muito forte. Essa questão do domingo expôs isso porque o futebol queria seguir o protocolo, ir para o estádio no horário definido, e os jogadores estavam no ônibus e alguém da Gávea, porque lá é dividido. Se aqui tem o estádio e o CT, lá é Gávea e Ninho do Urubu. E alguém da Gávea deu a ordem para que os jogadores que já estavam no ônibus descessem e voltassem para dentro do hotel. E aí o Flamengo acabou chegando no estádio 15, 20 minutos antes das 4 horas do horário marcado, e dizendo que entraria em campo às 4h20, ele tinha até às 4h30. Então, essa postura do Flamengo, ela já está provocando uma cisão interna. E isso a gente sabe que é péssimo, né?
É que o Marcos Braz não viajou, né?
vamos deixar bem claro, né, Diogo? Aplausos, muitos aplausos para aqueles meninos do Flamengo, que junto com o Arrascaeta, que jogou uma barbaridade, olha, aqueles meninada, deu um show de futebol e o Flamengo e o Palmeiras não conseguiu ganhar deles. Muito bom
espetáculo. O terceiro lateral do Flamengo, o Ramon, joga no Inter e no Grêmio.
Ô Maurício, ele é tratado lá no Flamengo como uma joia, e a gente viu no domingo o porquê, né?
E o goleiro também.
Eu gostei muito da dupla de zaga, Otávio e Natan. Uma dupla de zaga, dois canhotos, isso é raro. E o Otávio, inclusive, passou aqui pelo Inter, acho que em 2017. Esses meninos, eles rodam muito antes de firmar em algum clube, né?
Mas é o debate muito... que a gente... Diga, Léo, termina, pode concluir.
Não, eu gostei muito da dupla de zaga, gostei do lateral do Ramon. O goleiro, se joga tudo aquilo... Olha, o Flamengo tem um goleiro aí pra muito
tempo. De dois metros.
É, quase 2 metros. E tem um atacante, Guilherme Bala, o cara que faz
a jogada
do gol. Veio do Madureira, muito bom, jogador rápido. Olha, o Flamengo tem uma boa meninada ali.
Tá, e aí eu pergunto, a meninada do Flamengo não estava pronta pra jogar com o Palmeiras, com os titulares do Palmeiras? Os meninos têm que jogar, eles têm que ter minutagem. É assim que funciona.
Mas eles entraram na emergência, né, Tio?
Mas entraram e deram resultado.
Agora tem que ver ao longo prazo, né?
Tipo, claro,
mas... mais uma sequência, né?
Não vão jogar o tempo inteiro.
Porque o menino, ele oscila, né?
Não vão jogar o tempo inteiro, eles vão oscilar. Mas eles têm que ter oportunidade, porque senão... Se esses caras não recebessem, né, o Guerrinho, essa oportunidade de emergência, daqui a pouco eles ficariam travados no seu processo, assim, de construção de carreira.
Da base ao veterano sem escala.
Tu perde um jogador assim.
Tem alguém com mais emergência do que o Inter?
Não tem.
Pois é, o Inter precisa botar esses meninos para jogar, só isso. Mas aqui não bota. Ah. Aqui não. Bom, sobre o jogo de hoje eu vou te dizer o seguinte, Pedro. Tem um joga com muita chance de ganhar e o outro joga com muita chance de não ganhar. Quem joga com muita chance de ganhar é o Grêmio. Quem joga com muita chance de não ganhar é o Inter. E é bom que o Grêmio faça a sua parte, por quê? Porque o Grêmio ganhando o jogo, ele elimina a Católica. E a Católica é o último obstáculo para o Internacional. E é melhor para o Inter pegar a Católica sem compromisso, sem a necessidade do resultado. Então, que às 7h15 o Grêmio faça a sua parte, vai favorecer muito o Inter, aconteça o que acontecer, no jogo do Inter contra o América de Cali.
Agora,
tem de alguma uma especulação, sim, de hoje pela manhã, que não está confirmada, que se levantou a possibilidade do Leonardo Borges ganhar oportunidade como lateral esquerdo hoje, né? Que isso estaria passando pela cabeça do Eduardo Cudê. Bom, no final da tarde a gente vai ter algo mais concreto para saber se isso é verdade ou não. A gente entrevistou recentemente no pré-jornada o Yarley, que conhece tudo da base do Inter, né, pelo fato de ele trabalhar lá, e ele elogiou muito esse jogador, né? Ele falou que o Leonardo é um jogador de muita força física, é um jogador regular, não é aquele cara do um contra um que dribla, não, que é o lateral de passagem, que tem força física para marcar e para avançar. Então, vamos ver se daqui a pouco confirma essa informação, porque a alternativa que o Cudê tem é essa.
Encheu. O da Bardo, quem me encheu a bola desse menino foi o Marcelo Medeiros. O Marcelo me disse um dia, disse, tu vai ouvir falar muito nesse menino, mas muito. O menino é diferenciado. Bem antes do que falou,
então não joga, então tá fora.
Pois é, aí porque, daqui a pouco ele não tem chance. Joga o Matheus Jussa improvisado.
Puxa, e oscila também. Tem a oscilação dos meninos da base, a gente estava falando aqui, mas tem os que não são meninos da base, são veteranos ou estão com a carreira já adiante e oscilam também, né? Também oscilam.
Sabe,
João,
que para uma função como a lateral esquerda ou direita, o Yarley, eu estava na transmissão quando o Yarley fez na pré-jornada, disse que isso que o Eduardo trouxe agora, que o Léo não tem o um para um, que é driblar o cara, pegar na frente dele, eu vou te driblar e driblei. Agora, guardando todas as proporções do mundo, que é para não pesar uma tonelada em cima das costas do menino, um dos melhores laterais esquerdos que a seleção brasileira teve recentemente, chamado Roberto Carlos, não driblava um tijolo. Ele tinha velocidade, tinha força, um chute espetacular, um cruzamento muito bom, mas ele não tinha habilidade para drible. Do outro lado, o Cafu tinha mais do que ele, mas o Roberto Carlos era um da força bruta e conseguiu se dar brilhantemente bem. Então, não ter um para um lateral, se você pensar, Cláudio Duarte, lá atrás, anos 70, lateral direito, não era um driblador, era um jogador de atalho, de posicionamento e de um cruzamento espetacular. Dá para ser lateral sem driblar um tijolo, Pedro.
O
Roberto Carlos tinha uma velocidade de atleta de 100 metros. Ele conseguia fazer em 10 segundos 100 metros. Era impressionante a força física que ele tinha, a explosão que ele tinha.
Ei, Léo, e na verdade é o seguinte, né? Isso que o Guerrinha está falando sobre o Marcelo Medeiros falar que o menino é diferenciado. Se tu já está usando esse termo diferenciado, já é um bom sinal de que realmente o guri já está, né, se credenciando a pelo menos ser testado, né? Não tem por que improvisar uma outra peça na lateral esquerda se o guri já tem aptidão para fazer isso e já vem correspondendo nesse setor, nos treinamentos ou na própria categoria de base mesmo. Então nada mais justo que coloque o menino para dar essa resposta. A gente está vendo que o futebol brasileiro ele é assim, né? O futebol brasileiro como um todo, ou ele traz os medalhões que não tem mais força na Europa mesmo, que não tem mais a vitalidade, e eles voltam para jogar no Brasil, ou então que é recheado de promessas da categoria de base. E nisso o Internacional tem, né? Agora, o que me incomoda desde já, né, a 1h23 da tarde, é que há sinais de que realmente vai se continuar o equívoco de colocar o Lindoso e o Musto dentro do mesmo time, coisa que nunca rendeu. Não rendeu mesmo. E hoje é o dia perfeito para o Internacional conseguir uma vitória mesmo.
Nesse,
né?
Mês.
Nesse mês, Pedro.
Faz um ano, olha aqui, ó, um ano da parceria da Schwalm com o Sala de Redação. Começamos em 2019 com uma centena de projetos realizados e hoje a Schwalm já levou energia solar para mais de 350 residências e empreendimentos comerciais. A Schwalm se compromete a reduzir a conta de luz em até 90%, utilizando painéis solares, um método limpo e sustentável de produzir energia para você. A Schwalm está pensando no futuro do planeta e por isso renovou o patrocínio novamente com Sala de Redação, pois o programa tem contribuído muito para o futuro da Schwalm. Avante Sala de Redação e Metalúrgica Schwalm. www.pensouenergiasolar.com.br. Chegou o Gimo Álcool 70 Aerossol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol. Ruder Segurança para seu condomínio. Tranquilidade para você. Conheça os serviços integrados de portaria, vigilância, recepção, câmeras, alarmes monitorados da Ruder. E o Galeto Mamami, hein? 30-30-7 mil para você receber na sua casa. Oh, hoje tem jogos, né? Dois jogos para acompanhar. Ouvido na Rádio Gaúcha, né? Não esqueça que a Gaúcha vai contar tudo. E a Gaúcha, das 7 às 8, estará no 94.3, que é o canal usado pela Atlântida, que nos empresta esse horário para que você não perca absolutamente nada. Então você liga 30-30-7 mil e faz a opção ou o galeto ou a pizza. Mas sabe, tudo é do Mamma Mia, necessariamente. O Adruba vai aí, Garrinha?
É, só para deixar claro que não é hoje que tem que chamar o Mamma Mia. Tem futebol todos os dias. Ontem teve o Fluminense, eu chamei o Mamma Mia. Hoje tem o Grêmio Inter, eu chamei o Mamma Mia. Amanhã tem o Palmeiras, eu vou chamar o Mamma Mia. Quinta tem o River, eu vou chamar o Mamma Mia. E sexta tem Sigurdona, o Mamma Mia vai vir aqui também. Futebol tem todo dia. Sábado tem Grenal. Então Mamma Mia todo dia tem Mamma Mia.
E os restaurantes do Mamma Mia já estão abertos aí nos shoppings, hein? Então, quem estiver passando pelo shopping aí já sabe que aquela delícia do galeto tá na mão, tá legal? Bom, deixa eu chamar o intervalo comercial, nós voltamos em seguida com o Sala de Redação.
Com isolamento social, nos movimentamos menos e dores no joelho e quadril podem se agravar. Ligue 3377-3340 e conheça o Instituto Trata. Siga Instagram, arroba Instituto Trata Poa. Responsável técnico, Dr. Mauro Godoy. Crefito 564-418F.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupo-rbs.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Para se dar bem na lavoura, você pode falar com o Barbosa da Fida, que vai dizer que...
Fidagran é o fertilizante que repõe os nutrientes que o solo precisa, regula o pH e dá as condições ideais para as primeiras raízes buscarem água e nutrientes.
Você também pode ouvir um cliente da Fida que vai falar... Nossa, com Fida, isso é que é colheita! Então, ouça quem mais entende de produtividade e coloque Fidagran na sua lavoura.
Pensou fertilizante? Pensou Fidagran da Fida?
Reduza sua conta de luz em até 95% com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. São mais de 300 obras de tamanhos diversos já instaladas. Atendemos desde o pequeno projeto residencial até os grandes projetos industriais. Instale com quem já tem experiência no mercado. Faça economia agora instalando painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Confira nossos projetos no site pensouenergiasolar.com.br. Fale conosco pelo 51999-2903 ou nos visite em Sertão Santana.
A Unimed está levando mais inovação, cuidado e saúde para Gravataí com um novo laboratório. A nova unidade do Laboratório Unimed é um espaço onde a tecnologia garante mais agilidade e nós oferecemos todo o cuidado que você e sua família merecem. Aproveite para fazer seus exames num local de fácil acesso. Rua Aritubes, 731, Centro de Gravataí. Atendemos clientes Unimed e particular. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano.
Gosta de humor sobre futebol? Então acesse olédobrasil.com.br, um dos sites humorísticos mais conhecidos de todo o país. E não esqueça de se juntar aos mais de 2 milhões e 400 mil torcedores e seguir o Olé no Twitter, no Facebook e no Instagram. Olé do Brasil, notícias e verdade o tempo todo, mas não ao mesmo tempo.
A dor não é anônima. Possui rosto, identidade e uma história de vida que não deve ser ignorada. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar. Todos nós podemos fazer a diferença, estando atentos aos sentimentos de quem está à nossa volta e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV está disponível e oferece apoio emocional 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos.
Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Chegou a grande oportunidade do ano para quem pensa em construir ou reformar. O aniversário Elevato, tudo em 16 vezes sem juros. Ou se você preferir, a Elevato paga a instalação em pisos vinílicos e laminados, carpetes e aquecedores de água. Mas são só 5 dias, até 30 de setembro. 16 vezes sem juros ou instalação grátis. É só no aniversário Elevato. Passe em uma de nossas lojas e aproveite esta oportunidade. Elevato, sua casa, nossa causa.
Hoje tem rodada decisiva para a dupla Grenal na Libertadores.
Armando, viu o PP colocado, deu a bola para ele, ajeitou para bater, bateu.
Gol! Nosso foco agora é a Universidade Católica, onde pode nos dar a classificação.
Partiu o Thiago Galhardo, bateu o gol!
E a gente sabe que vai ter que ter superação. Sabemos que é um jogo duro, mas também tem inteligência, porque vai estar no campo do adversário.
Hoje a super terça de Libertadores da Gaúcha. Tem Grêmio e Universidade Católica na Arena e Inter e América de Cali na Colômbia. E a nossa cobertura já começa no Hoje nos Esportes, a partir das 17h30.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Vipal Borrachas, Steel e Cachaça Sete Campos de Piracicaba. Beba com moderação.
1h33, procurando um ar-condicionado econômico, conheço o split inverter da Springer Midea que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe Springer Midea e Frigelar. Grupo IESA está apresentando o Nissan Kicks 2021, o vencedor de todos os comparativos com super condições e Fipe no usado. Então confira na IESA Nissan. Linha Aurora Reserva. Vinhos feitos com uvas selecionadas, com toda a tradição da vinícola mais premiada do Brasil. Como é bom o vinho da Aurora. Aurora Reserva e a da Serra Gaúcha para o Brasil e mundo. Mas não esqueça, hein? Beba com moderação.
Tá balançando o Adair, sabia, Teto?
Não, fez 4-0.
Fez 4 antes, pois é. Tá balançando por isso.
É.
Agora tá correndo o risco de perder o emprego.
Você sabe que o Adair uma vez, Guerrinha, dentro do Campeonato Carioca ainda... No Campeonato Carioca ele deu uma goleada em cima de um time pequeno lá do Rio de Janeiro e ficou muito engraçado porque a frase dele numa coletiva foi tirada de contexto E ficou soando assim aos torcedores do Fluminense como sendo, olha, não te acostuma com, não te acostuma com goleada que não é assim, não é todo dia e tal. Claro, havia um contexto todo para ele dizer o que disse. Mas o Odair faz com o Fluminense o trabalho possível, né? Que é manter o Fluminense longe de uma zona do rebaixamento. Os meninos que o Fluminense vai revelando, grandes, né? ele perde no mesmo campeonato, Pedro. Esse Evanilson que o Fluminense revelou esse ano, não terminou o campeonato e o Porto já levou. E o Odair está trabalhando assim.
O Fred que não tem jogado com ele, né? O Fred está fora, né?
Está fora.
Ele bota o Nenê para começar, depois ele bota o Ganso, mas o Fred ele não bota.
Ontem ele jogou no final. Jogou um pouquinho, não foi até o final.
Agora quem arrumou um emprego aí para arrumar incomodação foi o Pelaipe, hein?
Né?
Curitiba é incomodação, cara.
Contratou o Ricardo Oliveira, né?
Curitiba contratou o Ricardo Oliveira, 40 anos, cara. 40 anos.
Tava livre no mercado,
tudo bem,
né?
Ricardo Oliveira é centroavante, é um atleta, mas... 40 anos contratar
o centroavante... Mas imagina, Léo, o que o Curitiba vai fazer? Olha o Curitiba, ele é candidato a rebaixamento direto, ele não tem dinheiro. No mercado, se ele olhar, talvez haja jogadores inferiores ao que ele tem no elenco. E o Ricardo Oliveira lhe dá pelo menos uma esperança. Eu estou tentando pensar com a cabeça do Pelaipe. A esperança de que uma bola que ele faça 1-0 seja o jogo da salvação. Só pode ser por aí. Porque não há dinheiro para contratar jogador em uma condição mais competitiva, né?
Ontem
é bom lembrar, é bom lembrar
que o Ricardo Oliveira, Gabardo, só para não perder o gancho, Guerra. Eu acho essa história maravilhosa. O Ricardo Oliveira tem uma história de vida, assim, que é de arrepiar. Ele era vizinho, ele morava numa vila, né, num bairro, uma periferia, um bairro pobre, no entorno do Carandiru. E aí ele, os irmãos da família, eles entravam numa fila para pegar a sobra do almoço dos presidiários. Ele fez teste em tudo quanto é clube, aí ele conseguiu lugar na Portuguesa. E um dia ele estava treinando e o Lula Pereira foi assistir a um jogo da base da Portuguesa, e o CT da Portuguesa é lá perto de Guarulhos. O Lula Pereira olhou aquele menino e falou, mas é interessante, puxou o Ricardo Oliveira com 17, 18 anos, botou no time da Portuguesa e a carreira dele decolou. É uma história fantástica, assim, desse cara.
Eu não acho...
Só que o tempo passa, infelizmente, né?
Eu não acho que é pela idade que o Ricardo Oliveira, mas eu acho que é porque ele tem produzido pouco. Ele estava num time que proporcionava a ele oportunidades para fazer gol e ele fazia pouco gol. Mas é bom lembrar que antes do Ricardo Oliveira, o Curitiba tinha um mais mocinho lá, chamado Sassá.
E agora o mocinho vai ter chance no Cruzeiro, Guerra. Voltou pro Cruzeiro e vai jogar.
O Sassá aparecia muito mais nas festas do que no campo. Era mais fácil convidar ele para ir numa festa do que para dizer assim, tem jogo do Curitiba. E aí ele postava ainda, né? Ele é bem inteligente, ele postava na rede social que ele estava na festa. Aí chamaram ele e disse, passa aqui no segundo andar ali, leva a caneta, porque tem um papel lá para te assinar.
Aliás, ontem o Sarrafiore ficou no banco. Ele começou no banco e entrou no segundo tempo, na partida contra o Coritiba. Para ver, né? Do Coritiba lutando contra o rebaixamento, o Sarrafiore não está conseguindo jogar também. Se ele vai ser tudo aquilo que se imaginava, hein?
Mas esse é o jogo bom para ficar no banco, tomando 4. Não te torna, claro.
Por isso claro, que não te torna. É que ele foi para lá em tese, o acordo era para jogar, enfim, para ter sequência. Mas não sei se vocês concordam, mas o Grêmio e o Inter, eles estão diante do mesmo dilema no jogo de hoje. Porque se eles vencerem, estão classificados. Estão com o problema resolvido, não sofrem, vão encarar o Brasileirão e tocar sua vida no Campeonato Brasileiro imediatamente. E os dois estão numa discussão de vão se defender mais ou vão arriscar um pouquinho mais? O Grêmio sem o Lucas Silva, depende de onde colocar o Robinho, volta ao 4-2-3-1, vai se arriscar mais. Oi?
Perdão por interromper. Olha a informação que o Grêmio confirma agora. Testes de Covid. Kahneman e Jeromel Covid estão fora do jogo. Vou ler a notícia divulgada pelo Grêmio. O Grêmio cumpriu mais uma etapa do protocolo estabelecido pela Comebol, que visa a segurança sanitária para a prevenção do Covid-19 entre atletas, comissão técnica, o clube informa que no total de 81 coletas realizadas na última sexta-feira pelo método PCR, 79 resultados negativos e 2 positivos. Os zagueiros Kahneman e Jeromel estão isolados, assintomáticos e farão quarentena de 15 dias, conforme o departamento médico do Tricolor. Bom, não vão jogar hoje e nem o Grenal.
Olha só, Eduardo, essa é a hora.
Jeromel não estava nem viajando, né?
Me diz uma coisa, me refresca a memória. O que eu estou pensando, hoje o zagueiro não será o Paulo Miranda, né? Que ele está suspenso, né?
Paulo Miranda
pode usar a suspensão.
É. Então, o David Braz pode jogar.
O David Braz cumpriu, né?
É.
Cumpriu.
O Rodrigues.
O Miranda é da briga, né?
É quatro jogos. É, o Miranda é quatro jogos.
Quatro jogos.
É. Então vai
de... Ah, sim, o David Braz cumpriu no Grenal, claro.
Perfeito. Isso, David Braz e Rodrigues.
Então é Rodrigão e David Braz. O Rodrigão, o Tonhão, ele jogou muito bem no Grenal, né?
Mas essa hora, aproveitar esse gancho, porque toda vez que, por exemplo, Independiente Del Valle está com 6 fora contra o Flamengo quarta-feira. O Flamengo teve aquele caminhão de gente. Hoje o Grêmio com esses 2. Essa é a hora em que se deve louvar o protocolo. O protocolo está impedindo que jogadores positivados vão a campo. Não houvesse o protocolo, aí sim o futebol seria uma atividade de risco, mas da maneira como o protocolo consegue proteger o jogo, os caras positivados não vão a campo, são quarentenados, ficam de lado e a vida segue. Brasileiro, Libertadores, no Gauchão foi brilhante, no Carioca foi brilhante, mas o protocolo é que garante, e aí está mantida, a segurança sanitária das partidas.
Fora o jogo de Grenal, do Flamengo contra o Palmeiras, né? Isso não deveria ter saído. Né?
Mas no Grenal, muito provavelmente, é Paulo Miranda e David Braz. Porque aí ele pode jogar.
Sim.
Certamente.
É isso aí. Esse negócio de jogo de escalação que a gente faz a projeção, né? Pô, tudo depende do teste do Covid. Se a gente lembrar, o Inter, num jogo recente, ele não divulgou os testes. O Guerrinha trouxe a informação que o Wendel não jogaria um pouco antes do jogo pelo teste de Covid. Então tem que ver o Inter para o jogo. E de hoje o Inter não fez a divulgação dos exames ainda. O Grêmio acabou de fazer. Então vamos ver o que vai ter no Inter também.
O Inter se equivoca com isso, Eduardo. O Inter tinha que fazer o protocolo do Grêmio. Você tem que anunciar antes, o cara está positivado. Ele não é um sujeito, Guerrinha, para virar assim, o leproso. Não se trata disso.
Me tira outra dúvida.
Mas parece, Maurício,
outra dúvida.
Que passa pelo
atleta. Deixa eu saber uma dúvida aqui.
Em guerra.
Eu quero saber uma dúvida. O Internacional que o Gabardo se refere, como viajou... O Inter não fez o teste antecipadamente e já sabe para levar os jogadores que podem ir ou não?
Eu suponho que sim, Guerrinha. Mas o que acontece é que o Inter também não divulgou a lista de quem viajou. Embora eu tenha conseguido algum tipo de informação com os jogadores que estão lá, mas o Inter também não fez essa divulgação de quem viajou de forma oficial para a Colômbia. Mas em
alguém
tese,
acha
sim,
que isso ganha jogo, Eduardo? Me diz isso. Começa por você. Uma coisa como essa contra-informação...
Tem assessoria de imprensa se eles são proibidos de divulgar o que está acontecendo. Mas isso então, deve ser a orientação da direção, do treinador,
evidente que lá. Não é o Tucci, ou sei lá quem é o cara que comanda hoje lá. É alguém que tem um cargo como o presidente Marcelo, que é um comunicador nato. O presidente Marcelo Medeiros sabe se comunicar, ele sabe do que estamos falando. Isso de não dar a lista de quem viaja, isso de não dar se o cara está positivado ou não, e depois vai se saber, porque quando o Wendel não vai a campo e o Moisés não pode jogar, por que, que o Wendel não foi a campo? Porque ele é bobo feio? Não, porque ele está com corona. Qual é o problema? Ai, meu pai.
Geralmente a ordem vem de cima.
Eu estava dando uma olhada aqui em Guerrinha. Agora mesmo eu estava trazendo dando uma pesquisada aqui, me preparando para o jogo da Universidade e Grêmio, pegando informações da Universidade. A Universidade colocou no Twitter dela a lista dos relacionados de quem estava vindo a Porto Alegre. E eu acho que não perdeu nenhum pedaço. Não teve turbulência no avião e nem entregou carta pro adversário, né? Segredo pro adversário.
O Guerrinha tem razão.
Geralmente essas medidas vêm de cima. Eu vou lembrar um caso.
Claro, Guerrinha.
O Mário Sérgio, quando veio treinar o Inter, o Mário não tinha nenhuma ideia assim, né? De fechar treino. Nunca pensou nisso. Não, treino é aberto. O Mário é daquele tempo. E aí chegou aqui no Beira-Rio e o Pífero disse pra ele, olha, os treinos aqui são fechados. Como fechados? Não entra ninguém. E ele teve que se adaptar àquilo, mas não foi o treinador que pediu. A ordem veio de cima. Não tem, ninguém entra. E aí o Mário se adaptou àquela ideia de treinar fechado.
A assessoria de imprensa do Internacional, entre os que viajam com o clube, que estão junto com o time de futebol, os que fazem a rádio, a TV, os que fazem impresso, ele não sabe o que mais, beira a 50 funcionários. Para quê? Você não vai dizer quem é que está viajando naquilo que... Porque é muito mais importante dizer...
Eu acho que esse é um setor que funciona com 48, Pedro. Sim, não precisa 50.
Então,
48 basta.
Então, se,
mas tem, Pedro, tem...
Não, tem, eu tem sei, mas aquilo que é essencial do clube, aquilo que é essencial do clube não é dizer para mim que a grama foi trocada e que aquele resto de grama foi colocado não sei aonde. Não, para mim, sabe, que o museu não sei o que, para mim o essencial do Internacional é quem viajou e quem vai jogar. Porque o Internacional, fora ser time de futebol, entendo, ele não é nada. Como o Grêmio, como o Palmeiras,
isso é o que interessa, isso é o que interessa, isso para, é que interessa, para o torcedor. Para o torcedor é isso que interessa. O torcedor quer saber quem é que foi, quem é que não foi.
Mas tem uma questão, e aí eu posso falar com um pouco de propriedade, embora já faz 4 anos. Eu fiz uma imersão na assessoria de imprensa do Inter porque a minha dissertação de mestrado era em cima dessa mídia dos clubes, que é um novo tipo de jornalismo, que é a mídia das fontes e tal, que as fontes agora elas têm os próprios veículos e elas divulgam como elas querem. E eu, na minha dissertação de mestrado, eu estudei a mídia dos clubes. Escolhi o Inter aqui pela proximidade, né, e tive um acesso, na época era o Gerson, que até foi nosso colega na RBS TV que coordenava a mídia do Inter, e foi muito legal. E eu pude entender um pouco o funcionamento. O que acontece? Assim como o clube é dividido em Beira-Rio e CT, a mídia também tem isso. E o pessoal que fica no Beira-Rio faz um trabalho espetacular, questão de redes sociais, de conversar com o torcedor, de comunicação com o torcedor, de proximidade. A gente não tem ideia do quanto essa comunicação da rede social aproxima o torcedor. Aí tem a questão do futebol, e aí o futebol tem uma particularidade, e na época até foi relatada alguma dificuldade de ter um estagiário para fazer as redes sociais dentro do vestiário e tal, porque é um ambiente em que tem muita desconfiança, é um ambiente meio sagrado. E aí, ali tem meio que regras próprias, que não passa por esse pessoal da mídia.
Não, tá bem, tá bem.
Eu acho que é uma bobagem, eu concordo contigo.
Tá bem, eu acho que o departamento de futebol, Leonardo, ele tem que ter todas as reservas. Porque são coisas que são íntimas do vestiário e que não merecem sair para a rua sob pena de criar um ambiente que não é conveniente ao clube.
Mas não é a lista para viajar, né, Pedro?
Não, a relação dos jogadores que vão viajar não é isso.
Mas aí é um desrespeito com as pessoas, é desrespeito com os profissionais.
Com os torcedores.
As pessoas, os torcedores que querem saber o time que vai jogar para poder pensar como é que vão ver o jogo, como é que discutir com os amigos, como é que vão fazer, com os profissionais que estão lá e tem que ficar cuidando se sai o cara do ônibus. Parece uma briga desnecessária, sabe? Não precisa, eu acho falta de respeito.
Mas aí é uma coisa restrita do futebol, Diogo, né? Só para explicar um pouco esse funcionamento, é restrita do futebol. E eu também acho. E eu acho um desserviço. Eu acho...
Mas não adianta o pessoal da presidência dizer que botaram um vaso de flores. Não adianta dizer que botaram um vaso de flores na sala anterior do presidente Marcelo Medeiros. Ninguém quer saber isso aí, rapaz. Tá, até tem uns caras que querem saber, claro, tem pessoas que se interessam. Mas a multidão, aqueles 8, 10 milhões de colorados, eles querem saber quem é que viajou e quem é que vai jogar hoje de noite, claro, rapaz.
Isso interessa também, porque daqui a pouco tem uma dona de floricultura que é eleitora, né?
Na porta do hotel,
que é eleitora,
estão falando junto.
É um voto, né? É um voto. O que é, Leonardo?
E aí ficam os repórteres, fica uma batalha, assim, parece por uma informação que é trivial. Os repórteres filmando, e o Gabardo, que é repórter, de seguida tá fazendo... Ficam filmando aí, tem que estar identificando o jogador tá de boné e máscara. É um desserviço, porque daqui a pouco a gente vai dizer que um jogador vai confundir, porque muitas vezes é noite, aí o cara tá de máscara, boné. Sendo que não custa nada entregar a lista. Nenhum time vai se posicionar diferente no jogo, porque tem a lista dos relacionados. O América de Cali divulgou ontem a lista dele, segunda-feira pela manhã antes da viagem. A Católica também. E aqui a gente tem essa cultura de esconder.
A lista é uma coisa, o time é outro. O time pode esconder até a hora que pode...
A hora do regulamento.
Até a hora do regulamento. Agora, a lista não altera nada. Olha, viajou fulano, beltrano, ciclano, e aí deixa até uma dúvida na cabeça do torcedor. Qual será o time que ele vai escalar com esses caras
aí? Sim.
Agora, provoca isso.
Essa notícia do teste positivo do Jeromel e do Kahneman é terrível pro Grêmio, né? Porque eles estavam prontos, o Jeromel estava já recuperado da lesão muscular, eles estariam voltando a jogar juntos, né? Nessa partida da Libertadores e no Clássico Grenal, que é extremamente importante para o Grêmio no momento decisivo. Olha que notícia terrível para o Grêmio, em dois jogadores do mesmo setor, os dois tiveram um teste positivo para a Covid.
Não, mas menos mal. Eu não sei, Pedro, eu não sei se tu vai chamar o intervalo, isso?
Não, cedo.
Não, é que aí eu não sei se a gente, quando o Gabardo corretamente interrompeu para dar essa notícia bomba aí, né, de não ter o Jeromel Kahneman para o Grêmio, a gente estava tentando discutir assim, ó, qual é que vai ser a decisão do Grêmio? Vai manter o meio campo mais povoado, que está começando eventualmente a dar certo, ou porque tem que ganhar o jogo e daqui a pouco volta com 4-2-3-1, arrisca um pouco mais, mata o jogo e resolve a sua vida. Agora,
eu acho que a primeira
Jeromel
questão não é essa.
Sem o Jeromel e o Kahneman, eu não sei se o Renato não vai ter reforçado a ideia. Não, para um pouquinho. Eu não vou ter os meus dois caras que no mano a mano resolvem. Eu vou ter que proteger eles melhor ali na frente para pelo menos não perder o jogo.
Não, mas são coisas assim. Eu vou te antecipar o que o Renato vai fazer. Hoje, ele vai botar o Tonhão, tá? Porque ele não tem o Paulo Miranda, certo? E ele vai ter que achar alguém para botar do lado dos dois piticinhos ali, senão ele vai ter problema de novo. Ele tem
eu
que ter um volante.
É um time alto, assim?
Eu acho que ele recua o Matheus Henrique para a primeira função. Ele vai com o Matheus Henrique e aí bota Robinho e Darlan na linha de quatro na frente.
Se quiser voltar
para o esquema antigo, 4-2-3-1,
o Robinho de meia central, bota
Darlan e Matheus alinhado, é um instalado
baixinho.
De dentro e ele muda
não,
o esquema.
O Robinho não é baixinho, Pedro. O Robinho é estatura mediana, não é baixinho.
Baixinho.
Ah, Pedro, é a
categoria. Vocês podem ter certeza de uma coisa. A Católica hoje não será nem sombra do que foi naquele jogo contra o Grêmio lá. Nós vimos a Católica em Porto Alegre já, esse ano. Não, hoje quem vai para decidir a parada é o Grêmio. Não é a Católica. A Católica vem aqui hoje para tentar não perder, pensando no quê? Ah, bom, aí no último jogo na minha casa, eu tento alguma coisa, vou tentar uma cartada lá, vou torcer para empatar Inter e América de Cali, e aí eu tento ganhar do Inter, e aí o Grêmio ganha do América de Cali, e eu vou brigar lá, não sei como. Não pensem que a Católica será o que foi na casa dela,
uma
não vai ser.
Uma coisa interessante, Guerra, que a Católica fez na sua casa para ganhar do Grêmio com aquela sobra, foi 2-0, podia ter sido 5. O atacante principal da Católica jogou no corredor, o ponto de partida dele era o corredor direito defensivo, como um ala, o Fuensalida, e de lá ele vinha completamente desmarcado, e com a experiência dele de atacante, a invenção dava certo assim, ele botou bola na trave, ele foi um dos melhores jogadores, ele só foi abaixo do Push, que é aquele meia que joga pelo corredor esquerdo. Então a minha curiosidade em relação à Católica jogando contra o Grêmio fora, é se contém o Fuensalida mais para ficar parado defendendo e ele não sabe defender, ou se já o coloca como um atacante, não como um homem vindo de trás, e se o Push também vai ter aquela criatividade toda que teve no jogo do Chile. Porque criatividade, em tese, antes da partida começar, será o grande problema do Grêmio, que supostamente precisa da vitória, ou gostaria da vitória por estar jogando em casa.
Seguindo a cartilha do Guerrinha, eu vou dizer o seguinte, o jogo mais fácil do Internacional nessa temporada foi contra essa Católica dentro do Beira-Rio. O Internacional deu um chocolate nesse chileno, não jogaram absolutamente nada. Eles só fazem
eu
presença só lá digo. Naquele campinho deles lá.
Eu só não digo que o jogo está jogado a favor do Grêmio, porque tem uma peça do Grêmio que está devendo. E essa peça não pode dever porque complica os jogos do Grêmio, chamado Diego Souza. O Diego Souza não está conseguindo mais fazer gols. O último dele foi de pênalti. Então, só por isso eu não digo que o Grêmio é uma barbada. Só por isso. Agora, eu faço uma outra pergunta para... E o Jean-Pierre, quando é que vai voltar?
Isso é uma questão...
Faz uma pergunta.
Essa é a santíssima trindade, Eduardo. Um cara que ficou mais de meio ano para recuperar uma lesão muscular do ano passado, mais de meio ano, que agora está há mais de mês recuperando uma outra lesão muscular. Que mistério é esse nas fibras musculares de um dos jogadores mais raros do futebol brasileiro?
A informação que eu tenho é que ele já está treinando, né? Ele está recuperado. Talvez possa ficar no banco hoje, talvez não. Para começar, não. Né? Para começar, ele não vai ser escalado. Mas para o Grenal, certamente, ele vai ter condições. Mas que foi demorada, novamente, esta recuperação acima do esperado foi. Acho que não há dúvida nenhuma disso. Mas a boa notícia é que ele está aí, está praticamente voltando. Né? Se não for hoje, para começar não vai ser, no Grenal ele deve ter condições. E depois das duas aí, Diogo, acho que até a gente pode falar um pouco das questões de mercado, né? Porque tem o Juliano, livre do mercado, tem a atualização sobre o Cavani. Essa questão de mercado está está bem movimentada, entrando na reta final da janela europeia e da reabertura da janela para jogadores que vêm de fora aqui para o Brasil.
Não, eu ia só garimbar que o Guerrinha disse que o Diego Souza ele passa a render menos, Guerrinha, quando o Grêmio muda o desenho tático. Quando sai lá do 2-3-1 e joga com o meio campo mais reforçado. Ele fica mais isolado na frente. Eu acho que tem a ver aí com o posicionamento do Grêmio.
Deixa eu lembrar aqui, ó.
Por isso tem esse debate aí.
Gimo Álcool 70 Aerossol, Safari Bourbon, Ruder Segurança para seus condôminos, tranquilidade para você, ar-condicionado na Frigelar, Grupo IESA, vamos juntos, Vinícola Aurora, vinícola mais premiada do Brasil, e vem aí o Pix do Banrisul Digital, faça já o seu pré-cadastro. A fita é sólida por natureza, o Galeto Mamma Mia 30-30-7000, ou também nos restaurantes que já estão abertos, nos shoppings de Porto Alegre, Novo Hamburgo e também em Gramado, tá legal? Intervalo comercial, notícias e logo depois nós retornamos com a última parte, os últimos 30 minutos no Sala de Redação.
O Sindi Lojas Porto Alegre sabe que agora é a hora de cuidar daquilo que não tem preço, a saúde das pessoas. Por isso disponibiliza planos de saúde Unimed e CCG Saúde, com condições especiais para seus associados. Acesse sindilojaspoa.com.br/convênios e conheça todas as vantagens. Sindi Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar e cuidar do varejo.
A Estil tem uma grande novidade para você. Um curso de jardinagem totalmente online e gratuito para você se profissionalizar sem sair de casa. Reunimos especialistas que são referências em jardinagem, paisagismo e negócios. E ao final, você ainda pode ganhar um certificado da Estil. Acesse jardindasideias.com.br/projardim e faça sua inscrição.
Primavera, vida que se renova. Tempo de sair, de reencontros. Hora de viajar em ônibus intermunicipais higienizados, cumprindo todos os protocolos. De aproveitar descontos e condições que o transporte intermunicipal oferece. Viajar é seguro. Escolha para onde ir. Compre a passagem pela internet ou nas rodoviárias. E desfrute o conforto e os cuidados que as empresas associadas da RTI oferecem. Vá de ônibus e viaje feliz.
GZH, o meu lugar, em qualquer lugar. Assine e sinta-se em casa.
Sabe quantos proprietários recebem o aluguel em dia pelo Quinto Andar? Todos. Mas como esse pagamento garantido é possível? O Quinto Andar faz uma análise de crédito rigorosa de quem aluga e ainda tem o suporte de uma grande seguradora por trás do seu negócio. Não é incrível? O dinheiro cai na sua conta todo dia 12, mesmo se o inquilino atrasar. Pagamento garantido Quinto Andar. Parece ficção, mas não é. Saiba mais em quintoandar.com.br/pagamento-garantido.
Este ano, esperamos meses por uma vida que aos poucos volta a ser normal. Mas entre nós, existem milhares de pessoas que esperam muito tempo por um transplante. Esperam por um órgão, um tecido, para que voltem a fazer as coisas mais simples, como respirar, comer, ver. Esperam por um dia em que a vida simplesmente continue. Doe órgãos. Converse com a sua família. A vida precisa continuar. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Evite aglomerações. Voe Unier. A nossa missão é cuidar de você também na prevenção ao coronavírus. Caso necessite algum deslocamento emergencial, seja ele privado ou aeromédico, estamos prontos para ajudar. Ligue 051-2121-1100 ou acesse unier.com.br. Unier, voando para cuidar de você.
FIDA, tradicional fabricante de produtos para construção civil, está colocando no mercado a mais alta tecnologia em argamassa. Termofida, a solução para isolamento de calor e fogo. A argamassa Termofida resiste a mais de 2 horas de chama. Por ser um material leve, alivia as cargas das estruturas e ainda reduz os custos de aquecimento e resfriamento de ambientes. Argamassa Termofida, a única produzida no Brasil. Só poderia ser FIDA. FIDA, agregando valor à sua obra.
Amigo ouvinte e parceiro do Rádio Sala de Redação.
Em função da pandemia de coronavírus, nós do Grupo RBS estamos tomando todas as medidas para preservar a saúde dos nossos colaboradores, clientes e ouvintes. Por isso, as visitas dos vencedores da promoção Você no Sala ao Estúdio da Gaúcha, claro, estão suspensas.
E como é que fica a promoção?
Nós continuamos recebendo as suas mensagens dedicadas aos participantes do Sala de Redação. Assim que a situação normalizar, os ganhadores estarão de novo com a gente no programa.
E claro, levam aquele almoço cortesia do Mamma Mia.
Promoção autorizada pela Cefel. Confira o regulamento completo no blog Promo no Ar. Oferecimento Galeto Mamma Mia. Sabor, esse é o segredo.
Informar, debater e ajudar a apontar soluções.
Acreditamos que o jornalismo não deve apenas apontar os problemas,
mas também ouvir, discutir e propor diferentes visões e reflexões que contribuam para encontrar saídas para a crise.
Isso sempre esteve no nosso DNA, mas nesse momento extraordinário é nosso papel dar ainda mais luz e importância para tudo que possa ajudar a apresentar e propagar soluções.
Gaúcha, a fonte da informação.
Cremers, não é hora de ser imprudente. Ajude na contenção da Covid-19. Notícia na hora certa, no sinal 2 horas. Governo do Estado divulga hoje calendário de pagamento do funcionalismo. Líder do governo federal afirma que criação do Renda Cidadã é definitiva e que Planalto busca votos para aprovar novo imposto. 35% dos aprovados não vão receber todas as 4 parcelas de R$ 300 da prorrogação do auxílio emergencial. Tempo bom em Porto Alegre. Agora faz 22 graus. A tarde será de sol entre nuvens no estado. O tempo estará mais aberto no norte, onde as temperaturas chegam aos 28 graus. A instabilidade atinge a maioria das regiões a partir da noite. Uma pandemia não escolhe hora nem lugar para acontecer. Por isso, o lugar de médico é onde a vida mais precisa. Cremers, em ação pela saúde. No mercado financeiro, o dólar em alta é vendido a R$ 5,64. A Bolsa de Valores de São Paulo opera desvalorizada em 0,52%.
Trânsito.
Trânsito que está rodando bem neste momento em Porto Alegre, conforme a IPTC. Não há nenhum acidente grave em atendimento agora na capital. Tem trânsito mais intenso em pontos da Avenida Sertório, principalmente perto da Carneiro da Fontoura, em função de obras no corredor de ônibus. Atenção para o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, que deve ocorrer em instantes, no quilômetro 97 da BR-290. Além disso, nas rodovias, destaque para a BR-386, no trecho de Paverama, onde segue em atendimento um acidente envolvendo um carro que saiu da pista no sentido capital interior. Uma pessoa ficou ferida e foi levada para atendimento. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
Em gauchazh.com.
O ambulatório de campanha montado em Nova Petrópolis será desativado a partir desta quinta-feira. A decisão se deve à diminuição de diagnósticos da Covid-19 no início de setembro. A estrutura montada no centro de eventos da cidade tem 39 leitos que nunca foram usados para internações. O serviço, voltado a casos leves e moderados da doença, foi criado para evitar esgotamento do sistema de saúde. Os itens e materiais doados pela comunidade para a instalação do ambulatório agora serão remanejados para o Hospital Nova Petrópolis e para os postos de saúde. O investimento do município foi de quase R$ 150 mil. Reais. A força-tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo denunciou nesta terça-feira Paulo Vieira de Souza e Mário Rodrigues Júnior, ex-diretores da estatal paulista Dersa e outras 3 pessoas. Eles são acusados de lavagem de mais de R$ 60,7 milhões em propinas recebidas no âmbito de obras viárias realizadas nas gestões dos ex-governadores de São Paulo, Geraldo Alckmin e José Serra. Os tucanos não são alvos da denúncia, que é um desdobramento das investigações de um cartel de empreiteiras formado para fraudar licitações, dividir lotes de obras e maximizar lucros com anuência do poder público, segundo a Lava Jato. Cremers, não é hora de ser imprudente. Ajude na contenção da Covid-19. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 3 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
São 2 horas e 3 minutos, estamos de volta com o nosso Sala de Redação, que tem Gimo Álcool 70 Aerosol, Zafari Bourbon, Ruder Segurança para seu condomínio, tranquilidade para você. Frigelar, está procurando ar-condicionado, Frigelar. O Grupo IESA que apresenta o Nissan Kicks 2021, vencedor de todos os comparativos com super condições e ainda Fipe no seu usado. Confira, IESA Nissan, Aurora Reserva da Serra Gaúcha para o Brasil e o mundo. E o Banrisul Digital, que lembra, vem aí o Pix no Banrisul. Muito bem. Andressa Xavier, o que, que restou informar?
Ô Pedro, rapidinho sobre os números, porque eles são os mesmos de ontem. Então a gente tem essa estabilidade, os números das UTIs aqui de Porto Alegre. A gente continua com o mesmo número de pacientes que tínhamos há 24 horas aqui na capital gaúcha.
Ô Andressa, aconteceu uma coisa interessante desse final de semana. Em relação a outros finais de semana onde havia, por exemplo, mais de metade de regiões em bandeira vermelha, boa parte das prefeituras recorriam e na segunda-feira o que era maioria vermelha passava a ser maioria laranja. Desta vez, no anúncio de sexta-feira, o Rio Grande do Sul ficou todo pintado de laranja, mas não houve ninguém recorrendo para trazer para o amarelo, né?
É verdade. Isso chamou a atenção. Todas as regiões Covid estavam da mesma cor, o mapa continua todo laranja, a gente até não teve aquele anúncio normal da segunda-feira à tarde, porque são levados alguns números em consideração, então provavelmente nenhuma prefeitura entendeu que a situação estava melhor ainda do que a laranja. Mas já é um bom passo, né, Maurício?
Podemos sonhar com uma bandeirinha amarela para sexta-feira, com um tamborzinho.
Ah, eu assim. Só sonho com isso, com a bandeira branca, quando for possível.
Verde.
Bandeira branca, amor.
Verde é bom também. É, eu não falei branca, não pensei que
canta,
poderia acontecer isso.
Canta, Pedro, canta Martinha.
Ilumina. Guerrinha, tu acha que começa com Lindoso e Musto de novo? Hein, Guerrinha?
Olha, eu vou dizer, enquanto o Guerrinha está lá respirando...
O Guerrinha está respirando... Pelo amor de Deus, né? O Guerrinha não conseguiu... por favor. Não,
fico mas preocupado,
é
não.
É o seguinte, hoje mesmo no Esportes ao Meio-Dia eu falei, Pedro, se o Coudet quiser botar o Marcelo Lomba de 9, é direito dele. A decisão é doida, mas é legítima, porque ele é pago para tomar as decisões.
Não.
O que me espanta...
Legítimo, Maurício,
não, é legítimo, ele é pago para tomar a decisão.
Qualquer de centroavante.
Mas, não, Pedro, entenda o que eu estou dizendo. Ele é pago para tomar a decisão.
Não
a decisão
dá,
que
não
ele
dá.
Tomar é problema dele. Ele não está cometendo nenhuma ilegitimidade.
Ele está da arquibancada que ele vai estar lá e está demitido.
Pronto. Não, mas eu quero trazer o exemplo mais exagerado para trazer para este, que é o que parece preocupar colorados como o Rafael Malenotti. O futebol ensina, o campo mostra, o treinador lê. Se o treinador está lendo que não funciona determinada escolha e ela se repete, para quem torce para o Internacional feito o Rafael Malenotti, ou a Andressa, isso realmente fica bem preocupante.
A escalação de Moledo, de Lindoso e Musto, ela já passa ao adversário a impressão de que o Inter vai jogar para não perder. E aí o adversário ganha coragem para atacar o Inter, para ocupar o campo do Inter. Eu, Pedro, faria diferente no jogo de hoje. Primeiro, o Inter precisa arriscar para ganhar o jogo, porque... Ah, vou deixar para a última rodada. Não, se tu pode resolver o problema hoje, não deixa para resolver semana que vem. Eu colocaria o Moledo e o Cuesta, entendeu? Como os dois zagueiros. E experimentaria o Zé Gabriel como primeiro volante. Na frente dele, colocaria o Bosquilha, o Thiago Galhardo e o Patrick. E na frente colocaria o argentino pelo lado direito e o Ariel.
O Abel como atacante.
Colocaria os dois estrangeiros na frente, traria o Galhardo um pouquinho mais para trás. Ele não tem dificuldade em jogar ali. Faria um time para tentar marcar um gol, para tentar ocupar o campo do adversário. Mas acho que não vai acontecer isso. O histórico do Coudet não remete que isso possa acontecer. Remete à escalação de Musto com o Lindoso jogando centralizado na linha de três. O que significa que o Inter não terá de novo um jogador para armação. Não terá. Terá o Bosquilha por um lado e o Patrick pelo outro.
Ele pode, né,
Guerrinha? E aí ele começa a jogar contra a torcida, Guerrinha, né? Porque, pô, disse aqui, repito reiteradamente que, né, sou um cudezista, não quero a demissão dele. E eu tenho esperança que ele faça um bom trabalho, só, e eu sou daqueles que acha que a esperança é a última que morre. Ok, mas a esperança também às vezes fica fraca também, né? Com o cara repetindo os mesmos equívocos que já se provaram em campo que não funciona, então ele realmente quer bater de frente com a própria torcida também, né? E é a torcida que faz força para acreditar no trabalho dele. Esse é o problema.
Eu duvido muito, Marenato, que vai jogar...
Se o melhor Inter, que a gente já viu, não tem Musto e Lindoso, por que insistir com os dois? O melhor Inter não teve esses dois jogadores. Se tu tem o Nonato ou o Praxedes, mas especialmente o Nonato, que pode fazer essa função de meia central, tô sendo pragmático, para continuar com o mesmo desenho tático dele. Pronto, tá resolvido. O Lindoso faz ali a função na frente dos três zagueiros, o Nonato ou o Praxedes podem fazer a função de meia central, e acho até que seria interessante ter um cara de velocidade do lado do Galhardo, e não o Abel Hernandes, porque ficam dois jogadores se sobrepondo.
Bom, mas aí pelo pensamento do Cudê, tá voltando o Potker hoje, né?
Não, mas Marenotti, vendo tudo que ele já fez na temporada e tal, a ideia de jogo dele, primeiro, eu acho que ele não vai de Musto e Lindoso, ele não vai, porque se ele tiver o Patrick de volta, zero chance, porque o Patrick é o cara que com ele o Inter tem, até o Vitor La Regina ontem pediu um depoimento para usar na RBS TV, me passou os números, é 63% de aproveitamento e sem o Patrick cai para 25%, então é um cara que se tornou muito importante. Então, se ele tiver o Patrick de um lado, o Bosquilha vai fazer o meio, como ele sempre faz. Porque se ele botar Musto e Lindoso, primeiro, o Bosquilha vai jogar do lado direito. Que vai ficar um pouco, vai ficar torto. Dificilmente ele joga por ali. Então, ele tendo o Patrick, é Patrick na esquerda, Bosquilha no meio. E aí o Marcos Guilherme, que é o cara que mantém uma ideia de jogo, de velocidade, de intensidade. Embora eu acho que o Marcos Guilherme está muito longe de entregar o que se espera dele. Mas o seria Marcos Guilherme.
Ah, mas de novo, Patrick, Marcos Guilherme.
Abel, mas é o que.
É que o único cara de velocidade que ele tem é o Marcos Guilherme, que tá muito mal. Mal. Isso é um problema do Inter. Não tem nem driblador.
Mas bota e nem um dos cara meninos, de velocidade.
Bota o Praxedes, bota o outro. É a minha opinião. Lá. Eu acho que dá para jogar o Nonato ou o Praxedes. Eu acho que eles deveriam ter mais oportunidade. Deveriam.
Mas Marcos Guilherme também não faz nada, absolutamente mal. Nada. Bah, agora, mal. Uma coisa que me apavorou no Granal foi o Matheus Jussa, né? Meu bah. Deus, eu pensei
Pedro,
que
o Moisés era ruim. Pelo que eu recebi de informações, existe a possibilidade sim do Leonardo, garoto, o Leonardo Borges, começar como titular da lateral esquerda. Vamos ver se vem a confirmação durante a tarde. Mas existe esta possibilidade, porque realmente o Jussa foi muito mal no Clássico Grenal. E não tem uma outra alternativa, né? Neste momento, não tem outra alternativa. Pedro, se você me permite, já que a...
Vamos ver um negócio aí.
Três nomes, deixa eu falar de três nomes aqui. Primeiro, vocês lembram que lá pela metade de agosto a gente falava muito do Alexandre Pato no Inter? Pois já se passaram Sim. 40 dias e nada. Não aparece uma especulação sobre o futuro do Alexandre Pato. Ele está parado.
Sim, hoje ele até quer, chegou... Ele quer ganhar 700 mil para não jogar nada. Pensa que alguém é bobo de novo.
Aí não tem como, né? Hoje ele publicou nas redes sociais que em breve ele vai estar em algum clube aí. Mas o tempo está passando, já vamos completar quase dois meses e nada. Segundo jogador, Juliano. Hoje ele anunciou o rompimento do contrato dele com o Al Nassr da Arábia Saudita, está livre no mercado. O Grêmio está monitorando a situação. É um jogador que se encaixaria bem aqui. É claro que não é barato, pelo contrário, é muito caro. Mesmo livre no mercado, o jogador quando está livre no mercado cobra luvas. E não cobra barato, porque sabe que o clube não precisa pagar para outro clube. Então não seria barato, mas o Grêmio está monitorando. Juliano. E outro é o Cavani, né? Porque finalmente está chegando perto o final dessa novela. Ele tem até segunda-feira para definir o futuro dele na Europa. Hoje se falou no Manchester United da Inglaterra e a possibilidade do Atlético de Madrid segue também. Ontem à noite ele estava curtindo um churrasco em Paris com alguns ex-colegas do Paris Saint-Germain.
Engabado.
Oi,
Duda. Mas, não só rapidinho, ele não seria inscrito na primeira fase, né? Porque se ele vai para qualquer clube, abre, passa da segunda fase, ele pode ser inscrito. Tipo, é uma primeira fase, a inscrição dia 5 de outubro. É isso.
Mas, também só para... Exatamente. Mas tem também, de fato sim, mas tem também a questão do encerramento da janela de inscrições do próprio futebol europeu, que termina em outubro também.
Mas isso aí mesmo, tá sem clube?
Pelo fato de estar sem clube até poderia, mas é que você não pode inscrever o jogador, né? Bom, aí tem que ver, uma questão que fica em aberto, mas por tudo que eu recebo de informação, até segunda-feira tem que se definir. Até segunda-feira tem que se definir.
Isso eu imagino, até por todas essas notícias aí, o Real Madrid uma época se ofereceu, aí sei lá, o Diego Costa sai, não sai, ele pode ir pra lá. Tem muita especulação, tipo assim, ele tá aí se jogando pra tudo que é lado. Pode ser, óbvio, que sobre
hoje,
só a América do Sul. Pode ser.
É, sim. Eu acho que sim. Bom, hoje, né, Duda, o jornalista Jorge Nicola, lá de São Paulo, informou que o empresário do Jean-Pierre, aqui do Grêmio, está trabalhando na tentativa do Grêmio para trazer o Cavani. O empresário do Jean-Pierre é o Igor Zeebrugger, que, por exemplo, está fazendo um trabalho aí com a Success Sports, na gestão da Chapecoense, né? Que está muito bem na Série B do Campeonato Brasileiro, foi campeã catarinense. Ele é empresário de outros jogadores também, além do Jean-Pierre, do Cortez, de outros atletas do Grêmio, e tem uma entrada muito forte na Europa, no Mônaco. Ele tem uma parceria lá, uma amizade muito forte com o CEO do Mônaco. No próprio Paris Saint-Germain, ele tem relações importantes lá também. Então, esta seria a ponte do Grêmio com o Cavani. Ele não me confirmou esta informação, mas foi uma informação trazida pelo jornalista Jorge Nicola. Bom, de parte do Grêmio, a situação é essa. O Grêmio, não, nesse momento, não está fazendo movimento nenhum. Se até segunda-feira não se definir nada, se ele não definir, né, que vai ficar na Europa, aí o Grêmio pode voltar a fazer contato. Mas, no momento, tem que esperar, não adianta. E o Atlético Mineiro também tem interesse na contratação dele. Enquanto isso, Pedro, o homem está curtindo um churrasco em Paris, foi o que ele fez ontem à noite por lá.
Mas em relação ao Juliano, Eduardo, tem uma coisa que alguém da mesa que se autorize uma explicação, eu não consigo chegar a uma conclusão de qual razão o Juliano tem tanto mais identificação e desejo do Grêmio, da torcida do Grêmio, pelo seu retorno, do que o Internacional, onde ele foi campeão da Libertadores, onde ele foi o melhor jogador da Libertadores escolhido pela Comebol sem ser titular do time do Inter, e, portanto, sai consagrado. Ele saiu para o exterior, ele não saiu para o clube brasileiro. E, no entanto, cada vez que se fala da volta do Juliano para o Rio Grande do Sul, a cogitação é Grêmio, onde ele não botou faixa no peito, ele jogou 100 partidas e tal, mas ele não foi campeão, ele não foi protagonista no Grêmio, e é o Grêmio quem o coloca sempre no radar para poder trazê-lo. Alguém arrisca essa explicação? Eu não compreendo.
É, no Inter, não só campeão da Libertadores, como o melhor jogador da competição, goleador sendo reserva. Olha só que coisa de louco, né? É. Era um momento espetacular desse jogador. E o gol que ele faz no jogo final contra o Chivas Guadalajara, que ele dá uma cavadinha em cima do goleiro, deixa o goleiro despentelhado no jogo, meu Deus do céu.
Ele fez o gol da fumaça. Ele fez o gol do título contra o Estudiantes de La Plata. Aquele gol do Andrezinho do Inter na...
O gol da fumaça, era, né?
Era Lomas de Zamora, né? É o gol
foi
do título. Quilmes. Porque o Inter estava fora da
fumaça.
Foi em Quilmes. Isso.
E agora sobre o que o Maurício falou, é interessante, né? Porque... Juliano... Né, Léo?
Ele tem 30 anos, Gabardo.
30 anos de idade. O que o Maurício falou é interessante, porque o Juliano, ele atua no Grêmio, no começo deste ciclo vitorioso, ele sai do Grêmio antes do primeiro título da Copa do Brasil, mas ele estava naquele time que logo depois veio a ganhar tudo que a gente acompanhou. E pelo que a gente acompanha, assim, o Juliano, ele construiu relações dentro do clube que ele considera muito importantes, com funcionários, com integrantes da direção. Ele criou esse vínculo, né? E ele se sentiu muito confortável no Grêmio. Então, vamos ver o que vai acontecer. Não sei se o Grêmio vai fazer proposta, mas está monitorando a situação.
E nesse momento, o Inter tá fracionado na direção, briga política, movimento daqui, dali, tem eleição, e aí discute o que falaram lá para sair uma parte da situação, desembarcar para fazer uma campanha. Isso tira o foco. O clube acaba não tendo atenção assim para questões específicas. E o Grêmio está mobilizado para isso, né? O Grêmio está unido, conseguiu construir ali uma união. E o Inter é o contrário, ele vem se fracionando e cada vez mais. O Marcelo Medeiros, o Eduardo Cudê e o Rodrigo Caetano, eles vão praticamente tocar o Inter até o final agora, né? Porque saiu todo mundo.
Mas vamos deixar claro o seguinte, a derrota para o Goiás, para o Fortaleza,
não passa por briga política.
Não passa por briga política. Só o empate do São Paulo que passa por briga política. Não,
eu estou falando
agora,
disso aí.
A briga política é tão grave que 12 dirigentes, 12, uma dúzia, abandonaram o Internacional e foram fazer política na oposição. Olha, eu te confesso que eu nunca tinha visto uma vassourada dessas, alguns por livre e espontânea vontade de sair e outros que foram demitidos mesmo. O presidente Marcelo Medeiros os demitiu. 12 pessoas ao mesmo tempo deixaram o clube, olha, puxa.
Incluindo falta de integrante do Conselho de Gestão, né? Incluindo um integrante do Conselho de Gestão.
Não, quem é?
E agora, a partir da próxima eleição... Oi, Humberto Busnello.
Ah, se, o Busnello.
Ele entregou
e o carro. E o João Patrício não saiu porque por detalhe também, né?
Não, porque não quis. Ele não quis.
É, ele seguiu. Ele seguiu porque ele até a última eleição, Pedro, o presidente, o primeiro vice e o segundo vice eram eleitos. Com a mudança no estatuto, os cinco integrantes do Conselho de Gestão serão eleitos, né? É. E o Busnello era um convidado.
Para ver como o Inter está desunido. Era só adiar essa eleição até fevereiro, quando termina de verdade a temporada, e não manter a temporada diante da pandemia, que não existe mais. Era só fazer isso, estava resolvido o problema.
É, o Rodrigo Oliveira entrevistou o João Patrício Herman, ele disse o seguinte, Guerrinha, olha a frase do João Patrício e para o Rodrigo Oliveira sobre a reunião e a discussão dele com o Marcelo Medeiros. Ninguém botou o dedo na cara de ninguém, ninguém se levantou da cadeira e ninguém precisou apartar nada. Mas teve, sim, uma discussão ríspida e o presidente acabou rompendo com os dois movimentos importantes da base. Agora, foi quente essa reunião, hein?
O Inter de hoje
falando sobre o Juliano. É
o Inter de hoje é o Grêmio de ontem. O Grêmio que brigava politicamente e que passou 15 anos sem ganhar nada, muito por causa disso. Muito por causa disso. Um clube, eu não tiro o direito das pessoas postularem dirigir o clube. Não, eles têm todo esse direito. Agora, tem formas para que isso vá acontecer. Não é com essas brigas públicas que estão acontecendo, não é com essa desunião que a gente está vendo aí, que o Internacional vai chegar a lugar algum. O Grêmio, um dos grandes triunfos do Grêmio, deve ser mencionado e deve ser colocado na conta de Romildo Bolzan, que apazigou o Grêmio, apazigou. E, bem ou mal, o Grêmio deu o salto, o Grêmio voltou a ganhar. O Inter hoje é uma gororoba de política, entendeu? Eu não sei quantos movimentos tem.
Mas
eu não sei. Entendeu? Tá tudo errado. A hora não é de brigar, a hora é de unir. Achar um ou dois candidatos, entendeu? Que vão para eleição, que têm o direito. Agora, essas picuinhas, essas brigas que estão acontecendo, elas só prejudicam. Vide o que aconteceu no Grêmio em recente passado. O Grêmio, quando estava brigado politicamente, e era claro isso, não estou dizendo aqui nenhuma novidade, o Grêmio não ganhava nada. Então tem que mudar essa coisa.
Historicamente, Grêmio e Inter, sempre quando conseguiram sucesso, eles estavam pacificados. O Inter lá de 2006, 2010, ele estava pacificado politicamente, Fernando Carvalho tinha conseguido fazer uma costura política, trabalhou muito para isso. Mas o caldo político do Inter, ele transbordou agora. Mas ele já vem borbulhando, olha, há pelo menos uns 3 anos. A questão política do Inter, ela sempre esteve muito quente. As reuniões do Conselho sempre foram muito tensas, muito debate, muito acalorado. A situação política do Inter, ela não é de agora. Agora transbordou. E transbordou porque chegou o momento em que a eleição foi marcada. E havia uma proposta de que a eleição pudesse ser adiada, ela não foi adiante.
Duas vezes, né, Léo? Uma lá atrás e depois o Sigma.
É um erro porque ter eleições do Vasco, tem eleições no meio da temporada, o São Paulo, isso atrapalha muito o futebol. Pela temporada peculiar que a gente está tendo, essa eleição deveria ser em fevereiro, mas a questão política do Inter, ela transbordou agora, mas ela já vem há muito tempo. A reforma do estatuto no ano passado, cada um dos 7 itens que foram votados, foi uma batalha. Foi uma batalha e teve grupo que votou com um lado num tópico e depois votou com outro no outro tópico, para vocês verem como está a situação política do Inter.
A desunião do Inter começou mesmo, assim, claro, ela vai tendo um pontinho aqui e daí vai enchendo o caldo. Mas lá na discussão da reforma do Beira-Rio, lá antes de 2010, lá é que começou. Ali... teve um corte decisivo, Pedro, e não se juntou mais.
Sim.
Deixa eu dar uma informação antes do intervalo da folha do funcionalismo. A informação foi divulgada há pouco pelo governo do estado. 48% dos servidores recebem amanhã, dia 30. Isso é para quem recebe até R$ 2.200. Depois disso, o próximo pagamento está previsto para o dia 9 de outubro, no valor de R$ 1.800, quando a folha chega, então, integral para quem recebe até R$ 4.000 de salário. E será finalizada no dia 13 de outubro. Outubro, essa informação divulgada há pouco pelo governo do estado.
Muito bem, intervalo comercial e nós voltamos para finalizar o programa.
Vem aí o Pix, uma inovação que você acessa no seu Banrisul Digital para fazer pagamentos e transferências 24 horas por dia, 7 dias por semana, até nos feriados. Essa novidade vai revolucionar a forma de fazer transações financeiras. E os pagamentos são sem tarifa para pessoa física. Não é demais? Acesse o seu Banrisul Digital e faça já o seu pré-cadastro no Pix. Banrisul Digital, tudo no seu tempo.
Atenção, refrigeristas! Agora ficou fácil comprar peças e ferramentas na Frigelar. Baixe o aplicativo Frigelar no seu smartphone Android e as peças de refrigeração estão na palma de suas mãos. Com o app, você pode fazer orçamentos na hora e a forma de pagamento pode ser cartão de crédito ou crédito Frigelar. E melhor, você pode retirar o produto numa fila exclusiva na loja ou receber o pedido no endereço de sua preferência. Baixe agora na Play Store. Frigelar, seu centro completo de ar-condicionado e refrigeração.
Grupo IESA apresenta Nissan Kicks 2021, o SUV vencedor de todos os comparativos, com as melhores condições e Fipe no seu usado. Isso mesmo, na troca por um Nissan Kicks SV, a IESA paga a tabela Fipe no seu usado. Aproveite, acesse iesanissan.com.br e consulte condições. Grupo IESA, vamos juntos. Perceba o risco, proteja a vida.
Judite, o próximo!
Doutor, já tentei de tudo. Mata-mosca, vinagre com cravo, até com a minha própria mão. Ficam esfregando aquelas patinhas e tramando um plano maligno para nos atacar.
Minha querida, a gente também tramou para elas. Aqui, ó, um aparelhinho de tomada da Gimo para repelir. E para eliminá-las na hora H, um Gimo multi-inseticida aerosol. Judite, o próximo!
Gimo. Oi! Mais um dia pra viver e muito pra aprender. Tá na hora de acordar, temos tanto pra fazer. Vamos nos inventar, procurar um modo de crescer. Amar, viver, aproveitar. Saber, tirar da vida o que ela dá. Tudo a seu tempo, tudo vai passar. Nada tão urgente que um carinho possa dispensar.
Bourbon. Economizar é comprar bem.
São 2 horas 26 minutos. O Avelino me manda a revista Gol, que tem uma capa maravilhosa chamada Galhardia. E aí ele faz uma matéria muito interessante: o melhor início dos meus 12 anos como jogador profissional. E uma outra matéria ainda com o Galhardo, da gigante Petrobras ao gigante do Beira-Rio. E faz também uma matéria dos 500 jogos do D'Alessandro. Então, tá na banca, né? Quem quiser, a revista Gol, tá à vontade. Nós temos 1 minuto e meio. Quem se dedica?
Não, eu fecho acordo, Pedro, por só... 4 pontos, tá, Duda? 3 do Grêmio, 1 do Inter, classifica, encaminha a classificação dos dois e tem um grenalaço no sábado.
Ah, seria bom. Ah, a notícia dessa que a dupla de zaga titular, né? O Kahneman e Jeromel estão fora, é muito ruim. Mas nada interfere em termos de resultado. O Grêmio ainda tem condição de ganhar, né? Uma galera mandando mensagem, pá, e agora? Nos ralamos, pá, de novo, quando a gente engrenar, não sei o quê. É ruim, mas assim, tem condição. Não é um bicho de 7 cabeças, não vai enfrentar um time assim, fora do comum, né? É um time que dá pra ganhar. Agora, que sincronia, hein? Jeromel e Kahneman, eu vou te dizer um negócio, cara.
Eles adoecem juntos, né?
É. Olha, até isso os caras pegam junto, cara.
É impressionante. Um
solidariedade. Que sincronia.
Tá bom, deixa eu chamar o alemão, porque o alemão vai nos trazer agora as manchetes que vão nos levar para o Gaúcha Mais, que já está chegando. Fala, alemão.
Pedro, o Gaúcha Mais vai conversar daqui a pouco com o Procurador-Geral do Estado sobre como fica a liberação para a Prefeitura de Porto Alegre autorizar a retomada de aulas. A Prefeitura disse que vai autorizar a partir da próxima semana, mas ainda tem um ponto importante, a gente vai explicar qual é em seguida. Vamos falar também sobre a liberação de grandes eventos. Shows, feiras, semana que vem saem as regras e o governo do estado já avisou. Vai condicionar a autorização para a retomada deste tipo de atividade ao protocolo de retomada das aulas pelas prefeituras. Nós vamos falar da inflação do aluguel, o IGPM, que acumula, Pedro, 18% em 12 meses, 17,94%. Vamos explicar como inquilinos e proprietários de imóveis estão negociando com esse índice tão alto que é usado na reposição de inflação nos contratos anualmente. Vamos falar também da lei que aumenta a punição de crimes de maus tratos para cães e gatos. Vai ter sanção hoje pelo presidente Jair Bolsonaro em Brasília. E em seguida a gente já vai trazer a atualização, Pedro, do calendário que a Andressa trouxe, do pagamento funcionalismo. Mas quero chamar a atenção num ponto, o governo mandou a nota, e é um ponto positivo da economia do Rio Grande do Sul. Diz o governo do estado, o mês de setembro já apresenta melhora significativa em relação à arrecadação na comparação com o ano passado, apontando um crescimento real, ou seja, já descontada a inflação, de 8,9%. Ou seja, a arrecadação em setembro agora é 8,9% descontada a inflação em relação a setembro do ano passado, o que é uma ótima notícia.
Puxa, bela notícia. Agora eu tenho uma notícia para você. Hoje, 5h30 da tarde, hoje nos esportes, dá o pontapé inicial para a grande cobertura que a Rádio Gaúcha quer realizar para a cobertura dos jogos da dupla Grenal na Copa Libertadores da América. Nós temos 7h15 o jogo do Grêmio contra a Católica aqui em Porto Alegre e às 9h30 o jogo do Internacional contra o América de Cali lá no Pascoal Guerreiro em Cali. Das 7 às 8 nós vamos para o 94.3, o canal da Atlântida, enquanto a Rádio Gaúcha apresenta a Voz do Brasil. Enfim, nós estamos completamente mobilizados, prontos para lhe dar a melhor cobertura. Ah, e sabe quando é que termina? Às 3 da manhã. É, com o Rafael Collin, que é o homem da madrugada, o Barão Vermelho, vai estar até às 3 da manhã falando com você e repercutindo os resultados da dupla Grenal. Débora, o que que vem aí?
Vem aí o Gaúcha
Mais. Tchau, fui!